Uma Crise Chamada Brasil é uma minissérie de 10 capítulos que parte em busca da complexidade dos acontecimentos que trouxeram a gente até aqui. A partir de dezenas de entrevistas com pesquisadores, especialistas de áreas diversas, jornalistas, juízes, ativistas e políticos, a gente conta essa história para você toda quarta-feira, do dia 27 de julho até a semana do primeiro turno das eleições de 2022.
Por novas prisões da Operação Lava Jato,
uma história de ações e decisões que mudaram e continuam mudando a vida do país.
Que Jair Bolsonaro está eleito presidente.
Se você quer entender de um jeito claro e equilibrado o que é essa crise chamada Brasil, vai lá no seu tocador favorito e assina o feed do Politiquês, o podcast de política do Nexo. Porque sim, o Politiquês está de volta.
Uma nova carta manifesto pró-democracia que expõe os riscos da ruptura democrática no Brasil. Um texto que teve a assinatura de mais de 3 mil personalidades e entidades civis. Estão ali até banqueiros e grandes empresários. Uma iniciativa que causou reação dentro do governo Bolsonaro. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Terça-feira, 26 de julho de 2022. Dia em que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, insinuou que banqueiros assinaram uma carta pró-democracia condenando as atitudes do presidente Jair Bolsonaro porque perderam bilhões de reais depois da criação do Pix. A carta manifesto, assinada pelos banqueiros, tem mais de 3 mil apoios, incluindo também grandes empresários, advogados, artistas, intelectuais e entidades da sociedade civil. O documento, articulado na Faculdade de Direito da USP, é uma reação aos reiterados ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal.
Foi por meio da sua conta no Twitter que o ministro da Casa Civil defendeu o governo Bolsonaro e disse que o manifesto é resultado de medidas impostas pelo Banco Central às instituições financeiras. Segundo Ciro Nogueira, as transferências bancárias via Pix reduzem as taxas cobradas pelos bancos e resultam em uma redução anual de receitas desses mesmos bancos, que chegaria aí à casa dos 40 bilhões de reais. Quanto aos signatários, que não fazem parte do mercado financeiro, o Ciro Nogueira afirmou que todos vivem num país livre, por isso podem se manifestar sem sofrer perseguição.
Embora o manifesto não cite nominalmente Bolsonaro, ele responde diretamente ao presidente. O texto fala do risco às instituições da República, condena insinuações de desacato ao resultado das eleições, entre outros pontos. O manifesto deve ser lido em 11 de agosto na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, no centro de São Paulo. Entre os banqueiros que assinaram a carta estão Roberto Setúbal e Pedro Moreira Salles, co-presidente do Conselho de Administração do Itaú Unibanco. Está também ali Cândido Bracha, que é ex-presidente do também Itaú Unibanco. Também tem representantes da indústria, como Walter Schalka, da Suzano, Pedro Passos e Guilherme Leal, da Natura, e Eduardo Vassimon, da Votorantim.
Antes de ganhar as assinaturas de nomes de peso no mundo empresarial e financeiro, a carta já tinha adesão de advogados, intelectuais e artistas como o compositor Chico Buarque e esportistas como o ex-jogador de futebol Casagrande. O Manifesto de 2022 cita a Carta aos Brasileiros, um histórico texto de repúdio ao regime militar que foi redigido pelo jurista Goffredo Silva Teles e lido em 1977 no mesmo local onde vai ser realizado o evento desse 11 de agosto. Segundo a Faculdade de Direito, o novo texto, abre aspas, ressalta a lição deixada pelo professor Goffredo, que anunciava a ilegitimidade do governo militar e o estado de exceção, e pedia a instauração de uma Assembleia Nacional Constituinte, fecha aspas. Regime militar repudiado pelo Goffredo e regime militar exaltado recorrentemente por Bolsonaro.
Tudo começa nessa denúncia que foi de conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, onde o hacker diz claramente que ele teve acesso a tudo dentro do TSE. Eles poderiam alterar nome de candidatos, tirar foto de um, transferir para outro, Ou seja, um sistema segundo documentos do próprio Tribunal Superior Eleitoral e conclusão da Polícia Federal, um processo aberto a muitas maneiras de se alterar o processo de votação.
Esse que você ouviu foi Jair Bolsonaro no discurso que fez no encontro com embaixadores estrangeiros, realizado em Brasília no dia 18 de julho. Na data, o presidente reiterou falsas acusações ao sistema eleitoral, ali para o resto do mundo ouvir. Ele chegou a dizer que existem mais de 100 vídeos de apoiadores afirmando que digitavam nas urnas o número 17, que na época era a legenda do seu partido, mas que o voto era computado para o seu oponente, o petista Fernando Haddad. Essa informação falsa já foi desmentida diversas vezes pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Como inclusive também foi desmentida a informação de que esse hacker que Bolsonaro cita teria tido acesso às informações da votação. O TSE informou que essa pessoa só conseguiu acessar documentos administrativos antigos até o momento em que foi flagrado.
Os ataques do Bolsonaro ao sistema eleitoral não são recentes e acontecem desde as eleições de 2018, mas têm se intensificado com a aproximação das eleições de outubro de 2022. Candidato à reeleição, o Bolsonaro está em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar de ter saído vitorioso do segundo turno da última eleição presidencial, o Bolsonaro diz que deveria ter ganho no primeiro turno. Ele já prometeu divulgar provas de fraudes, mas em 4 anos nunca apresentou nada, além de falas de descrédito ao sistema eleitoral e ao TSE.
O discurso proferido aos embaixadores foi recebido em tom negativo, inclusive pela comunidade internacional. Jornais de outros países retrataram a apresentação de Bolsonaro como golpista e afirmaram que a tática do presidente tem inconfundíveis semelhanças com a estratégia usada por Donald Trump nos Estados Unidos em 2020, que resultou na invasão do Congresso americano.
No lançamento da sua candidatura à reeleição no domingo agora, no Rio de Janeiro, o Bolsonaro convocou seus apoiadores para irem às ruas no dia 7 de setembro. A data é emblemática, porque no ano passado ela foi marcada por manifestações golpistas dos apoiadores do presidente. Em 7 de setembro de 2021, os bolsonaristas foram às ruas pedindo pelo retorno do regime militar, falando palavras de ordem e ameaças contra os ministros do Supremo e questionando o sistema eleitoral. O próprio Bolsonaro, num discurso inflamado, disse que não iria mais respeitar decisões judiciais de ministros do Supremo.
Depois desse 7 de setembro de 2021, a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, e a FIESP, que é a Federação das Indústrias de São Paulo, não entraram no consenso sobre como lidar com a ameaça de ruptura institucional. A entidade dos banqueiros se dividiu e, no fim, a FIESP, sem a assinatura da FEBRABAN, divulgou um manifesto pedindo, abre aspas, harmonia entre os poderes, fecha aspas, mas não citou os ataques do presidente ao Supremo. Uma primeira versão da nota havia sido redigida em tom mais duro, diferentemente da que de fato foi divulgada.
A nova Carta Manifesto Pró-Democracia, agora de 2022, não é a primeira divulgada durante o governo Bolsonaro. Nos últimos anos, foram inúmeras notas de repúdio contra as atitudes do presidente. Mas essa nova manifestação marca uma posição um pouco mais forte em relação a ocasiões anteriores. Neste ano, mesmo depois das intensificações dos ataques do Bolsonaro ao sistema eleitoral, os grandes empresários e os banqueiros, ou seja, os representantes do chamado PIB nacional, estavam em silêncio. Um silêncio que agora foi rompido.
Um ponto levantado por especialistas na crítica ao silêncio ou à demora de reações dos setores no mercado financeiro e empresarial vem do fato de que esses atores costumam ser bem ativos. Em 2016, a Fiesp fez ampla campanha para o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Os patos amarelos, que ficaram conhecidos como um dos símbolos do processo de destituição de Dilma, foram criados e financiados pela Fiesp. Outras entidades industriais, associações comerciais e entidades patronais também apoiaram a queda da petista. No primeiro semestre de 2020, manifestos em série foram lançados em defesa da democracia, em sua maioria assinados por personalidades e entidades civis. Naquele momento, Bolsonaro amargava derrotas no Supremo, estava sob pressão em inquéritos criminais e já ameaçavam a ruptura institucional. Um dos textos foi o manifesto Estamos Juntos, assinado por políticos de diferentes partidos. Como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, o ex-prefeito e ex-ministro Fernando Haddad, do PT, além de figuras como o apresentador Luciano Huck, que na época era cotado para se candidatar à presidência em 2022.
Já no primeiro semestre de 2021, houve cobranças por ações efetivas do governo contra a pandemia de Covid-19 e contra os retrocessos ambientais. No segundo semestre daquele ano, as elites econômica e intelectual brasileiras também se uniram numa carta aberta em defesa do sistema eleitoral. Houve, inclusive, adesão de empresários que eram apoiadores do Bolsonaro antes.
Em maio de 2022, em entrevista ao Nexo, o doutor em ciência política pela USP, Rafael Cortez, apontou o risco de naturalização da agenda levada a cabo pelo presidente. Segundo ele, haveria uma percepção de que Bolsonaro tem suas idiossincrasias e faz barulhos desnecessários, mas não seria de fato um risco mais concreto à democracia.
O ano de 2022, porém, vem mostrando que os planos presidenciais se parecem realmente com o que fez o Donald Trump nos Estados Unidos, com a invasão do Congresso, num episódio que é considerado um dos mais graves da democracia americana. A carta manifesto assinada por banqueiros e grandes empresários faz menção ao caso americano, abre aspas. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. Assistimos recentemente a desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá, as tentativas de desestabilizar a democracia e a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito. Aqui, também não terão. Fecha aspas.
A gente tem visto, recentemente, a campanha do presidente Jair Bolsonaro se esforçar para conquistar o voto feminino. No domingo, o destaque da convenção do PL, que confirmou a candidatura dele, foi o discurso da primeira-dama Michele Bolsonaro. Ontem, na segunda, ele almoçou com um grupo de eleitoras. A redatora Isabela Cruz escreveu sobre o tema. Isabela, o que a campanha tem dito sobre as realizações do governo em benefício das mulheres?
A gente tem visto o Bolsonaro e seus aliados falando bastante das medidas que o governo teria tomado em benefício das mulheres. O mote, repetido no domingo pela primeira-dama, tem sido de que o presidente sancionou 70 leis para essa parcela da população. No começo do ano, o governo chegou a dizer que só em 2021 tinha destinado 236 bilhões de reais às mulheres. Só que eles não especificam tudo o que estão botando na conta para chegar nesses números. Michele Bolsonaro mencionou, por exemplo, medidas em benefício de crianças com microcefalia e de distribuição de água, coisas que, segundo ela, beneficiam as mulheres mães. São exemplos que dão a entender que tem muita coisa nesse cálculo que, embora seja importante, claro, não é política pública para as mulheres especificamente, né?
Isabela, na prática, como o governo Bolsonaro geriu as políticas públicas para as mulheres ao longo do mandato?
Para começar, essa percepção das mulheres sempre como mães, que ficou evidenciada no discurso da primeira-dama, é algo que permeia toda a atuação do governo Bolsonaro nessa área. Um relatório do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, publicado neste ano, afirma que se trata de uma opção política que não considera as mulheres como público-alvo da política, e sim como uma ponte, um instrumento para alcançar as crianças, a família e a sociedade. Eu conversei sobre o assunto com a professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Marlise Matos. Entre outros pontos que estão no texto, ela destacou como as políticas do governo Bolsonaro tiveram um foco limitado num único perfil de mulher, mãe e conservadora, deixando de vê-las também como moradoras de zonas rurais, integrantes de comunidades tradicionais, migrantes, fiéis de religiões de matriz africana, lésbicas, transexuais, enfim, ignorando uma série de outras necessidades dessa população. Aliás, vários dos programas do governo foram tão pequenos que o IPEA chegou a classificá-los como experimentais. Isso fora as apostas em estratégias sabidamente ineficazes, como buscar combater a gravidez de meninas adolescentes pregando abstinência enquanto se censura a educação sexual nas escolas, ou apostar exclusivamente no empreendedorismo para resolver o problema da desigualdade de renda entre homens e mulheres. Para agravar as coisas, o Ministério de Damares deixou dinheiro parado ao longo do mandato, enquanto faltavam recursos para manutenção de políticas públicas importantes. Ela diz que gastou de forma racional e que trabalhou com eficiência. A ver como as eleitoras vão avaliar esse trabalho.
Esse texto da Isabela você lê em nexojornal.com.br.
da Carta Manifesto Pró-Democracia assinada por banqueiros e grandes empresários, as políticas públicas voltadas para mulheres que o Bolsonaro fez ou desmontou em seu mandato, durma com essa.
Com o roteiro de Suzana Souza, produção de Conrado Corsaletti, participação de Isabela Cruz e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã tem mais. Até!